E hoje aqui no nosso Expresso 89 a gente tem entrevista. Os vazamentos de dados aumentaram quase 500% no Brasil, de acordo com uma pesquisa recente do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Desde o mais famoso caso lá do Facebook, a gente tem colecionado casos graves, seja de abusos no tratamento, uso desses dados, como de erros, invasões que provocaram vazamento de dados sensíveis, tanto no setor privado quanto no setor público. Diante desse aumento, a gente tem aí o reforço da importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que é uma lei brasileira que estabelece regras para a coleta, para o uso, para o armazenamento, tratamento desses dados sensíveis. Ela que entrou assim em vigor na sua completude a partir de 2021. E a Assembleia Legislativa tem promovido ações para colocar em prática a LGPD através do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Uma dessas ações será realizada nesta terça-feira, dia 20 de maio, às 14h, uma palestra com Patrícia Peck, que é uma grande referência nacional em direito digital. E para contar para a gente mais sobre a proteção de dados aqui da casa, sobre esse importante evento, a gente recebe a Rúbia Mara Oliveira da Costa, que é coordenadora da Secretaria de Controle Interno da Assembleia, e é também nossa radialista aqui, né, ocasionalmente, no lugar de mulher. Bem-vinda, Rúbia.
Olá, bem-vindo a todos. Um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de informação sobre essa lei tão importante para todas as pessoas. Embora a gente esteja aqui em uma casa de leis, no parlamento, mas essa lei, ela vale para tanto os órgãos públicos quanto para os órgãos, para quanto as empresas privadas, né? Então é muito importante que todas as pessoas saibam um pouco dela para que inclusive possam exigir um pouquinho do seu direito. Eu faço parte do Comitê de Gestor de Proteção de Dados Pessoais e atualmente eu estou designado como encarregada. O encarregado, ele é um personagem dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos o controlador, o operador, que são os agentes de tratamento, e nós temos o encarregado. O encarregado é uma figura que é uma ponte entre o controlador e o operador e a Agência Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia federal, que cuida da fiscalização dessa proteção de dados que os órgãos públicos e as empresas privadas têm que conferir ao tratamento de dados que elas recebem. Hoje nós sabemos que as informações das pessoas é o maior ativo que as empresas têm. Quando as pessoas detêm informações suas, como seu nome, seu endereço, seu CPF, o seu e-mail, sua placa de carro, todas as informações que remetem a você, isso é um ativo. E a partir desse ativo, ela pode te mandar mala diretas, ela sabe as suas preferências, então ela tem acesso ao que você gosta, ao que você faz,
para oferecer produtos, serviços.
Isso aí ela acaba direcionando produtos e serviços para você.
Às vezes até negociam, né, produtos e serviços em troca de dados.
Exatamente, infelizmente, aí a gente também tem muitos vazamentos. Hoje a gente tem empresas que muitas vezes a gente dá as nossas informações de forma assim, sem querer, de uma forma livre, espontânea, mas a gente não tem realmente a noção para onde vai parar esses dados. Outra vez, por exemplo, eu fui no aniversário de uma amiga e aí, para poder entrar lá no bar, eles pediram meu nome, telefone, endereço, e-mail. Aí eu questionei, eu falei, mas por que vocês precisam de tudo isso? Uhum. Ah, para fazer um cadastro seu, para te mandar um aniversário? Eu falei, não, eu não quero. Então, assim, porque essas pessoas acabam, muitas vezes, não fazendo uso devido desses dados que nós fornecemos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger os nossos direitos fundamentais, que são os nossos dados, que são a nossa privacidade, mas também permitir um livre desenvolvimento nosso, porque é normal e natural que a gente também, por meio, inclusive, das redes sociais, a gente forneça algumas dessas informações, mas isso não dá o direito das pessoas pegar essas informações e fazer um tratamento que não é devido, e muito menos sem o meu consentimento.
Sim. E tem uma questão também que muitas vezes, né, existe um condicionamento de você só poder usar, por exemplo, determinada plataforma, determinado serviço, se você concordar com aqueles termos de uso que eles estão propondo, que nem sempre, primeiro, é claro, né, e que, segundo, permite que utilizem os seus dados, por exemplo, para alimentar inteligência artificial ou para esses usos, né, em termos de publicidade,
né?
Algoritmos, de oferta de serviços e tudo mais. Agora, Rúbia, explica para a gente um pouquinho mais de que maneira essa lei pode se aplicar, né, nos dados do setor público, especificamente aqui da Assembleia Legislativa. Como é que a gente diferencia, né? O que é um dado público, né? Já que a gente tem como Assembleia Legislativa, como poder público, obrigação de transparência. O que é um dado sensível de privacidade?
Hoje no Brasil nós temos duas leis que a gente pode dizer que tratam de dados, que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que traz uma obrigatoriedade de várias informações dos órgãos públicos, e ela se restringe aos órgãos públicos, porque elas cuidam de dinheiro público, né? E nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. São duas leis diferentes. A lei, a LAI, ela obriga que os órgãos coloquem no seu portal transparência informações a respeito dos contratos, dos valores dos contratos, porque isso é de interesse público, né? Os salários dos servidores, mas, por exemplo, não pode colocar o consignado, porque isso já é um dado pessoal. Então, vai aparecer o salário da Rubi Amaro, o meu cargo, eles têm que divulgar o meu cargo e qual é o meu salário. Mas ele vai colocar com outro nome todos os outros descontos que eu tenho. Porque
sem
isso
especificar.
Já não é sem especificar. Então, ele vai ter que ter, ele vai ter a LAI, mas dentro da LAI vai ter que usar também a questão da LGPD.
Adaptar.
Vai ter que fazer isso.
Por exemplo, o uso de um desconto de um consignado, de plano de saúde.
Isso, não precisa divulgar o nome dos meus dependentes. O meu CPF não precisa aparecer ele na totalidade, sabe? Hoje ele já aparece só os três primeiros, depois XXX. Então, a LAI, ela traz aquelas informações que são obrigatórias para transferência, que são os contratos, as nossas obras, quantos servidores nós temos. E a LGPD é o seguinte, a LGPD, ela já vai tratar dos dados dos servidores. Porque nós temos os dados, que são, se reporta mais a dados pessoais, que é o nosso nome, telefone, endereço, etc., né? Que não necessariamente precisa ser exposto também, tá? E nós temos também os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, ele já se remete à orientação sexual, à orientação religiosa, à ideologia partidária, a questões de saúde. Isso são dados pessoais sensíveis, e isso merece uma proteção maior, porque como o próprio nome já diz, ele é um dado sensível. Por exemplo, aqui na Assembleia nós temos o setor Quali Vida, onde quando o servidor
que trata de
atendimento
de saúde,
passa por lá, nós temos N situações, né, que podem causar constrangimento, que podem causar um transtorno, preconceito. Então esses dados vão precisar de um tratamento diferenciado. A Assembleia, por meio do Comitê Gestor, vai começar agora essa semana a fazer um mapeamento dos dados que nós tratamos aqui. Porque a gente trata, coleta, recepciona, tudo quanto é tipo de dado. Só que a gente precisa entender quais são esses dados para que a gente dê o tratamento correto, para que a gente possa estabelecer um fluxo de como esse dado vai ser tratado, por quem ele vai passar, quem que pode ter acesso a esses dados, que a gente vai poder fazer as restrições de permissão. Por exemplo, outra coisa. Hoje, quando o servidor é admitido, você recebe um formulário. Será que todas as perguntas que estão naquele formulário são necessárias para o desempenho, não só do meu trabalho, mas também para casa? Porque é o seguinte, todas as hipóteses de tratamento de dados, elas estão definidas em lei. Lá no artigo 7º, no artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para a gente quando você vai poder solicitar um dado. Ela tem as hipóteses legais. Eu não posso solicitar um questionário seu por solicitar. Eu preciso ter uma justificativa, tá? E essa justificativa, ela pode ser desde para planejamento de políticas públicas, para outras formas que você tenha, você tem que ter uma justificativa.
Sim, para o desempenho daquela função.
Para o desempenho daquela função. E em alguns casos você pode até, tem um motivo, mas assim, você tem que ter no mínimo um termo de consentimento. Por exemplo, Rubi, você quer participar aqui de uma entrevista com a gente, assim, assado? Eu vou perguntar isso para você. Mas eu posso assinar um termo de consentimento. Você pode me dar os seus dados para que eu possa publicar e divulgar o seu currículo, o seu endereço, etc. Desde que eu assine um termo de consentimento expresso, Tranquilo, uhum. Pode.
Essa é uma das
Temos hipóteses legais para fazer essa coleta desse tratamento de dados, porque eu posso fazer essa solicitação de dados. Não é assim, a bel prazer, você solicitar por solicitar, colher por colher. Então, esse mapeamento que vai começar a ser feito a partir de quarta-feira, junto aos setores, a gente vai entrar em cada setor para entender quais são os papéis de trabalho. Vocês trabalham com o quê? Com que informações vocês recebem? Por exemplo, o setor de RH da casa é um dos principais setores que a gente tem aqui.
Críticos,
que detém,
né,
informações, uhum, inclusive qual a vida ligado a ele. Mas nós temos também o espaço de cidadania.
Sim, ali no que espaço recebe cidadania, um público geral. Né,
ali recebe um público geral. Ali é um caso híbrido, porque, regra geral, a Assembleia vai tratar dados dos seus usuários internos, mas nós também recebemos usuários externos que fazem uso do espaço de cidadania, que vão também para o gabinete. Por exemplo, o gabinete, eles colhem muito, e é normal de todo deputado colher ali o nome da pessoa, o e-mail, o telefone, sabe, de onde ela veio. Regra geral, tem que ter um consentimento. E para onde vai essas informações? A pessoa precisa saber se aquilo ali, depois, para onde que ela vai? Qual que é a finalidade daquilo? A pessoa tem que ser informada sobre isso. Então, a gente quer entender que informações os setores coletam para poder fazer um tratamento correto dessas informações, para diagnosticar informações, inclusive, excedentes, que são desnecessárias, uhum, e evitar.
Perfeito. A gente conversa aqui com Rúbia Mara de Oliveira Costa, ela que é coordenadora da Secretaria de Controle Interno da Assembleia Legislativa. A gente está conversando aqui sobre a implementação, não é, sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui na Assembleia Legislativa, que vai realizar nessa terça-feira, dia 20, às 14h, ali no Plenário das Deliberações René Barbour, uma palestra com uma especialista nacional sobre dados digitais, direito digital, que é a Patrícia Peck. Então, você que está chegando agora, a gente vai seguir aqui conversando sobre quais são as ações, né, que estão em andamento por parte do Comitê Gestor. Você já falou aí já de uma ação que virá a partir já dessa semana, né?
O mapeamento.
E de onde a gente saiu e onde é que a gente está caminhando nesse processo de implementação, Rúbia?
Então, nós começamos em 2023 com a publicação de uma resolução administrativa que instituiu a política de proteção de dados pessoais aqui na casa. E ela trouxe diretrizes baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Trazendo os objetivos, a quem se dirige, a quem se compete, né? Falando, inclusive, que deveria ser instituído um comitê gestor. E aí, na sequência, inclusive, a Assembleia, em 2023 mesmo, instituiu um comitê gestor de proteção de dados pessoais, que atualmente é composta por secretários de áreas fins e muito importantes, né? A Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Tecnologia e Informação, porque isso aqui
é
a segurança da informação.
Sim.
A privacidade envolve o tempo todo essa questão de privacidade da informação, segurança da informação, uhum, né? Nós temos a Procuradoria, que está envolvida também, a Ouvidoria, que é um espaço ali muito importante na casa. Nós temos também a Secretaria-Geral, que ela está envolvida, a Secretaria de Controle Interno, nós temos um membro parlamentar indicado pela mesa diretora, que é o deputado Faisal, temos também um outro membro indicado pela mesa, que é a doutora Luciana Serafim, que é advogada especialista em Direito Digital aqui no nosso estado, e pela Coordenadora de Controle Interno, que sou eu, que por ser coordenadora, estou designada também como encarregada da LGPD. Então, essa comissão, esse comitê, que está lá desde 2023, ele promoveu, depois da resolução, promoveu inclusive aquele curso de capacitação para todos os servidores, que era, sim, obrigatório, né, que nós tivemos que fazer, uhum, para que a gente pudesse começar a entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a quem ela se aplica, qual que é o objetivo dela, o que nós podemos fazer. A partir dali, a gente tem o que a gente entende por boas práticas, que é fomentar essa cultura junto aos servidores, para que ele tenha um conhecimento e que ele entenda que ele faz parte desse processo. Nós precisamos que o servidor entenda e que ele assuma essa responsabilidade, porque é nossa, porque a gente que está na ponta, é a gente que faz esse tratamento, essa coleta de dados, é a gente que vai fazer essa triagem dos dados, é a gente que vai fazer essa recepção, esse tratamento, esse descarte de dados. Depois desse curso, dessa capacitação, nós demos continuidade, estamos trabalhando agora em cima de vários documentos, são 13 documentos que fazem parte do programa de privacidade da Assembleia. São vários programas que a gente vai falar desde, que envolve a política de segurança da informação, a norma de uso de recursos da tecnologia, como que você deve usar o seu computador, sabe?
Uhum.
É, porque a gente tem várias práticas ali, por exemplo, de não acessar determinados sites, quando você for sair, desde você bloquear, aparecem coisas simples e pontuais, mas que tudo faz parte da segurança ali da informação. Você ter alguns documentos para você colocar a senha também, você não dar senha para o seu colega. Nós temos outros documentos relativos a normas de incidente de segurança. Quando ocorrer um vazamento, como é que vai funcionar? Né? Quem que eu
Quais
devo reportar?
O
que eu devo fazer?
Todos,
são protocolos, isso mesmo. Nós estamos trabalhando já em cima de 13 normas, que são protocolos, para que as pessoas saibam como agir, quando agir, a quem se reportar. E provavelmente essas pessoas vão ter que procurar o encarregado, o seu chefe imediato, né? Mas o encarregado, que atualmente sou eu, vai ter que dar uma resposta. Inclusive, é preciso, a gente ainda está nessa fase de implantação, de criar um formulário para ficar disponível para o servidor fazer esse tipo de, se for o caso de denúncia, pedir, às vezes ele vê que um dado dele está exposto, então ele precisa que esse dado seja excluído, que esse dado seja retificado. Então, por meio desse formulário que ainda está sendo criado, vai ser também um canal de informação. Porém, desde já, nós já temos um canal oficial, que é o e-mail.
Diga pra gente.
lgpd@al.mt.gov.br. Repetindo, lgpd@al.mt.gov.br. Esse já é um canal oficial que o servidor pode entrar em contato conosco para, desde dúvidas, né, fazer alguma sugestão, fazer algum tipo de denúncia. Olha, eu soube que tem uma foto minha circulando, que tem um dado meu circulando. Uhum. Então, já pode fazer para a gente possa tomar as devidas providências, né?
E, Rúbia, o servidor que participar dessa palestra amanhã, né, vai se informar sobre quais temas, especialmente com a Patrícia Peck. E também queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vai ser esse trabalho conjunto com ela. Porque não é só a palestra, mas ela também vai prestar uma assessoria.
Isso, a Assembleia, ela, nós estamos, né, com a Peck, dando uma assessoria para a gente, dando um feedback, né, trazendo orientações a respeito de como nós devemos fazer para promover realmente essa implantação e essa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Casa. E dentro do escopo dos nossos trabalhos e junto com a PEC, né, nós trouxemos a Patrícia PEC para que amanhã possa vir e falar um pouco sobre isso. O tema da palestra é a importância da privacidade na administração pública. Dentro desse tema, o que que a Patrícia vai abordar? Ela vai abordar o cenário atual da proteção de dados, porque desde 2018 houve algumas alterações pontuais, mas houve, principalmente inclusive por publicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia especial federal que promove essa fiscalização junto aos órgãos públicos e às empresas privadas, se está havendo ou não o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela vai falar noções gerais da LGPD e aplicação na administração pública, vai falar sobre a figura do encarregado de dados, qual que é o seu papel, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua importância. Tá? Vai falar sobre as responsabilidades do setor público, vai falar sobre um pouco a NPD, as sanções administrativas, porque existem sanções que podem e devem ser aplicadas. Hoje, se acontecer alguma coisa aqui na Assembleia, alguém pode fazer uma denúncia para a NPD, ela vai vir aqui, vai fiscalizar e vai ver se é o caso ou não. Né? Então, por isso é muito importante também que os servidores saibam que a gente está diante de uma lei que realmente, ela, mais do que importante, ela tem implicações legais, não só para casa, mas muitas vezes para esse servidor e também para o terceiro, né? Aquele que se sente, de repente, ali, de alguma forma, lesado, por assim dizer, né? Ela pode buscar os seus direitos. Então, nós podemos responder de forma tanto civil quanto administrativa e criminal, a depender do que ocorreu, né?
Certo.
Existem muitos crimes virtuais. E, por fim, ela vai falar sobre as boas práticas de segurança da informação nas rotinas de trabalho, que é mais ou menos isso que eu falei, essa questão, por exemplo, da gente sempre, às vezes, trazer pendrive, tá colocando, a gente não fechar o computador, a gente deixar um processo aberto, sabe, em cima da mesa, principalmente se for um processo de área de saúde, um processo muito pessoal, por exemplo, a gente trata no controle interno de aposentadoria, né, a gente trata de pensão por morte, são processos que dizem tão somente respeito à pessoa, então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de processo que a gente trabalha.
né? Porque ali tem toda a vida funcional do servidor. Então, não é algo que pode ficar passando de mão em mão, que pode ficar em cima da mesa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de dados de um terceiro. Porque isso envolve privacidade e isso tem consequências, né?
Perfeita. Muito obrigada pela clareza com que você tratou o assunto aqui para a gente, Rubi. Aprendi muito também. Espero aprender mais com a palestra de amanhã da Patrícia Peck. Vou trazer aqui um pouquinho do currículo dela para que os servidores que estão aí do outro lado se informem, se animem também em acompanhar. Patrícia é PhD em Direito Internacional, é CEO e sócia fundadora do escritório Peck Advogados. Tem graduação e doutorado pela USP, Universidade de São Paulo, é professora de Direito da SPM, é membro titular do Comitê Nacional de Cibersegurança e conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD. Tem também certificação em Privacy e Data Protection, né? Privacidade e proteção de dados, e também assina como autor e coautora a publicação de 46 livros de direito digital. Então, acho que a Assembleia, além de contar com servidores da casa que têm grande responsabilidade, conhecimento técnico e competência, tem uma grande referência no Brasil e no mundo para essa assessoria, né? Para colaborar com o desenvolvimento e implementação dessa importante lei aqui.
Lembrando aos servidores que teremos certificado, tá? A escola vai emitir certificado para quem puder participar. Será uma palestra de uma hora, então ela sim vai ser bem pontual, assertiva. Então vale muito a pena, porque é uma questão de responsabilidade também do servidor buscar esse conhecimento para que ele possa entender e saber como aplicar. Porque é uma lei que atinge todos nós, não só no nosso exercício enquanto servidor, mas também enquanto cidadão, enquanto pessoa também. Né? Então é importante que o servidor busque essa informação, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa mudar a nossa cultura em relação a essa questão de privacidade e proteção de dados, que a gente precisa ter um maior cuidado em relação aos dados, não só nosso, mas principalmente quanto ao dado, quanto ao terceiro, né? Então eu peço a colaboração, eu peço que todos os servidores possam participar dessa palestra. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito interessante, além de importante para todos nós. Vamos esperar todos vocês no plenário às 14 horas.
Essa foi a Rubi Amara de Oliveira da Costa, nossa coordenadora da Secretaria de Controle Interno.